político que é importante, sobretudo neste ano, que é um ano eleitoral. Então nós sabemos que no ano eleitoral você tem uma demanda maior de não só da população que vai aproveitar, curtir, enfim, comemorar. Tem também aí as manifestações, né? As cobranças de um modo geral. Mas assim, aparentemente foi muito tranquilo, né? Logo cedo, estive lá no Largo da Lapinha, 6 horas da manhã já estava lá, né? Para poder a gente ter a oportunidade aí de poder falar com os políticos. Aí a gente vai depois ouvir aí o governador, vai ouvir também Rui Costa, prefeito Bruno Reis, né? Enfim, muitos que puderam falar, mas foi uma festa cívica muito, muito, muito interessante, porque tinha muita gente, tinha muito, muito, muito protesto, naturalmente, e foi um momento político muito bacana. Claro que a gente percebeu aí a falta do presidente Lula, porque ele vem já numa sequência de 2, 3 anos, quase 4 anos, mas hoje ele estava no Rio Grande do Norte, foi inaugurar uma adutora, por sinal, uma adutora que parece que a água não saiu, sobre toda essa história aí, mas enfim. E aí a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso. Mas esse cortejo do 2 de julho reuniu milhares, né? Milhares de pessoas aí nas ruas, não só no Pelourinho, depois no Centro Histórico, com a presença das autoridades também, nas lideranças políticas, populares. Todo mundo, de alguma forma, aproveitou a celebração da independência para exaltar a tradição da data, essa cultura baiana, né? Defender naturalmente as causas sociais. Tinha muitas faixas, muitas coisas assim. E muita gente já vai com muita frequência, outros estão indo pela primeira vez. Então foi muito importante, porque essa celebração ela abriu alguns espaços aí para reivindicações de categorias profissionais. Vi lá que estava o pessoal do Sindilimp, pessoal dos massoterapeutas, tudo pedindo de alguma forma que houvesse aí uma regularização, né, das suas profissões. No caso do Sindilimp, era para que seja aprovado a PL que eles vêm batalhando aí para que isso consiga. Dentre outros, tinha até uma manifestação, um grupo, né, claro, menor, pedindo a liberação da cannabis, né? Então, é uma festa que é do povo e o povo tem o direito de falar, pedir, questionar o que ele quiser e tá tudo certo. Tudo muito bonito, tudo muito enfeitado. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes, fala um pouquinho mais sobre isso. Yasmin Guimarães, boa noite, não te vi lá no 2 de julho.
Hoje eu não fui, não. Como o Luiz já falou, hoje é dia da Independência da Bahia, dia também do Bombeiro Brasileiro, dia do hospital. Olha, no mercado financeiro, o dólar hoje encerrou o dia com R$ 5,22, o euro R$ 5,97 e o ouro R$ 692,94. Moradores de um condomínio no Costa Azul, em Salvador, tomaram um susto ao descobrir uma visita nada convencional na área, uma jiboia, que em tudo indica confundiu o endereço e decidiu aparecer para um café da manhã nesta quinta-feira. A Companhia de Policiais de Proteção Ambiental, a COPA, e da Polícia Militar da Bahia foram acionadas. Chegou ao local para fazer o resgate da serpente com segurança. A equipe utilizou técnicas e equipamentos adequados, garantindo a proteção dos moradores e também da própria visitante inesperada, que saiu ilesa. Depois do resgate, a jiboia foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, onde vai receber cuidados antes de qualquer possível volta a seu habitat natural. Já pensou, Luiz, você indo tomar um café e encontrar uma jiboia? Que visita inesperada, hein?
Pois é. Eu tenho um receio muito grande de cobra. Eu não tenho dúvida, quando eu tenho a oportunidade de ir a algum lugar assim, eu fico cabreiro. A Corrida Patriota reuniu cerca de 3 mil pessoas na manhã de hoje, na Barra, aqui em Salvador, durante a programação do 2 de julho, organizado pelo Grupo Bahia Direita. O evento contou com a presença de lideranças do campo conservador e apoiadores do movimento. Entre os participantes esteve o deputado estadual Diego Castro, que comentou o cenário eleitoral da Bahia e projetou o crescimento da candidatura de senador Flávio Bolsonaro no estado. Segundo o parlamentar, o desempenho do aliado poderá surpreender os adversários nas eleições deste ano. Ele disse que a população baiana é conservadora e tem demonstrado isso cada vez mais, e que ele tem convicção de que o PT terá muita surpresa com o crescimento de Flávio Bolsonaro na Bahia. O deputado federal Capitão Alden, um dos organizadores da corrida, não participou do evento por compromisso de agendas. Outro que não marcou presença foi o presidente do PL na Bahia, pré-candidato ao Senado, João Roma, que estava lá no 2 de julho. Né? Ele hoje estava lá, lá na Lapinha, ao lado do pré-candidato ACM Neto. Diego negou que a ausência de Roma represente qualquer divergência política entre eles e afirmou que a decisão ocorreu em razão do contexto eleitoral. Essa foi uma corrida voltada para os grupos de direita e, tradicionalmente, os grupos de direita não marcham no 2 de julho, disse ele. A atividade integrou a programação paralela às comemorações da independência da Bahia e reuniu apoiadores vestidos com as cores verde e amarelo na orla da capital baiana.
Em meio à celebração do 2 de julho, também se tornou um palco de esperança e mobilização para muitos. Robert Richard, acho que é isso, de 14 anos, faixa verde de jiu-jitsu e morador de Santo Tomé de Paripe, começou a percorrer o bairro da Liberdade às 2 da manhã. O objetivo não é apenas festejar, mas também buscar patrocínio para disputar o campeonato europeu da modalidade. Abre aspas. Eu vim entregar uns panfletos e vim atrás de patrocínio para poder competir. Conta o jovem atleta que da categoria infantil juvenil 2, com custo estimado entre R$4.000 e R$5.000 para a viagem. Robert já conseguiu arrecadar cerca de R$500. Apesar do desafio, ele manteve a decisão de alcançar o valor necessário até dezembro.
O presidente Luiz Inácio ironizou hoje a regra da legislação eleitoral que impede pré-candidatos de participarem de inaugurações de obras públicas a partir do próximo sábado, agora dia 4. Ele diz que essa legislação precisa ser revista de alguma forma, porque de um modo geral ele chegou a falar que é uma papagaiada, né? Essa coisa de não poder, até porque ele está como presidente. E como ele é pré-candidato, ele só tem até o sábado para fazer algumas inaugurações. Ele disse que tem muita coisa para entregar, tem muita obra que precisa ser entregue. E que ele termina tendo que ficar, de alguma forma, limitado a isso, né? Mas é a lei é para todos, né? Então não tem isso. Ainda que o presidente não queira ou não goste, quem tem que mudar isso não são os deputados, né? Podendo fazer alterações na lei e o próprio TSE. Mas por enquanto não há muito o que se fazer, é natural. Todos eles reclamam, viu? Não tenha dúvida. Na época, o governador também, quando é prefeito também reclama. Todo mundo reclama disso, né? Porque diz que não pode, e a legislação diz que não pode, paciência, né? Então, o presidente Lula saiu em defesa de uma mudança na legislação para que, de alguma forma, eles possam participar de forma mais incisiva e fazer inaugurações de obras que eles entendem que foram eles que responsáveis e tal. Então, é aquela história, papagaio come milho, periquito leva fama. Se ele não estiver presente para participar e para dizer, olha, essa obra foi o que eu sou eu que estou fazendo, ele vai comer o milho e outro que vai levar a fama. O senador Flávio Bolsonaro encaminhou um documento ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos solicitando que a aplicação da tarifa de 25% sobre produto brasileiro será adiada para depois das eleições presidenciais. No texto, o parlamentar argumenta que a medida pode favorecer politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Flávio, a adoção das tarifas neste momento daria ao governo federal uma vitória política, além de prejudicar o interesse econômico dos próprios Estados Unidos. O senador também sustenta que a postergação da medida evitaria que a decisão fosse interpretada como uma tentativa de interferência no processo eleitoral brasileiro. No relatório, o parlamentar afirma que pesquisas de opinião indicam um crescimento de Lula após o anúncio das sobretaxas e cita esse cenário para defender que a pressão comercial tem fortalecido o presidente. O primogênito Jair Bolsonaro também declarou que pretende participar de uma audiência pública marcada para 7 de julho em Washington para apresentar seus argumentos. Além do pedido de adiamento das tarifas, o senador defendeu no documento a manutenção do PIX, classificado por ele como uma das principais realizações do governo Bolsonaro. E sugeriu que os Estados Unidos adotem outras medidas contra autoridades brasileiras, como sanções individuais e restrições de visto, em vez de impor novas tarifas comerciais ao Brasil. Ou seja, ele pede para que não seja olhando apenas e exclusivamente para o seu próprio umbigo, né? Quando o Flávio Bolsonaro faz uma carta, um documento, dizendo não faça isso, você vai ajudar Lula, ele só está preocupado com a eleição dele, né? As taxas, os problemas que isso vem a ocorrer no nosso país, para ele pouco importa. O que importa para ele nesse momento é que isso vai ajudar o presidente Lula, e como ele é candidato disputando a eleição com o presidente Lula, ele vai pedir aos Estados Unidos para que suspenda, né, essas tarifas que estão para serem aplicadas pelo governo dos Estados Unidos, ou seja, para que não o prejudique na sua campanha, porque ele só está preocupado com seu umbigo.
Três pessoas foram encontradas mortas dentro de uma casa na cidade de Itabela, no extremo sul da Bahia, na terça-feira. O caso aconteceu no bairro de Bandeirantes e as vítimas eram uma mulher e dois homens. Segundo informações, as vítimas foram encontradas na sala de uma casa. A residência teria sido invadida por um grupo de quatro homens que atiraram contra as vítimas. No local foram encontrados drogas e uma balança de precisão. A polícia identificou as vítimas como Gabriel Almeida Santos, Cairo Ítalo Nogueira Figueiredo, ambos de 19 anos, e Tauana Santos de Carvalho, de 20. Ainda conforme a apuração, a residência estava revirada e com sinais de que um grupo de invasores procurava algo. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Eunápolis, cidade na mesma região.
Participando no 2 de julho, o presidente da Câmara, Carlos Muniz, descarta o impacto da reeleição na Câmara e reforça a votação do PDTU e do Kiss Fly ainda em 2026. Ele disse que pode ter certeza que a eleição não irá atrapalhar em momento nenhum o trabalho da Câmara. A afirmação foi feita pelo presidente Luiz Carlos Muniz, na manhã de hoje, durante os eventos comemorativos do 2 de julho. Durante as tradicionais celebrações que acontecem no centro da cidade, Muniz conversou com nós, repórter, e falou que projetos importantes da pauta devem ser votados ainda este ano, fazendo referência especificamente a definições sobre o plano diretor de desenvolvimento urbano e sobre as cobranças pelo estacionamento de veículos na área do aeroporto Salvador, a cobrança que é as cobranças Kiss e Fly. Ele disse que espera que nesse segundo semestre o PDDU, que é um dos projetos mais importantes para o povo de Salvador, deve ser votado. Com certeza, se chegar a tempo, naturalmente será votado ainda em 2026. Sobre a polêmica do Kiss Fly, o presidente da Câmara falou que o assunto continua em pauta, que a proposta que proíbe a cobrança deve ser votada pelos vereadores do município na primeira oportunidade. Sobre a importância do 2 de julho, Carlos Muniz exaltou a comemoração e afirmou que a data deveria ser celebrada em todo o país. Diz que é a data mais importante, não só para os baianos, mas para o povo brasileiro. É a data que realmente o povo se libertou e teve a independência real. Então, na realidade, essa data do 2 de julho não era para ser a data mais importante só da Bahia, e sim de todo o povo brasileiro, falou aí o presidente da Câmara, Carlos Muniz.
A Prefeitura de Salvador entrega nesta sexta-feira, amanhã, às 9 horas, um novo terminal, Mané Dendê, no bairro do Alto da Terezinha, no subúrbio ferroviário. O prefeito Bruno Reis vai realizar a inauguração ao lado de outras autoridades municipais. O equipamento que integra o projeto novo Mané Dendê tem mais de 2 mil metros quadrados de área e teve um investimento de aproximadamente 20 milhões. O terminal vai trazer mais agilidade, conforme a segurança, para usuários de transportes coletivos do subúrbio ferroviário, beneficiando os bairros da região.
Um caminhão cegonha que transportava 11 carros elétricos, 0 quilômetro, da BID, pegou fogo no início da tarde de hoje na BR-101 em Alagoinhas, município localizado aí a cerca de 48 quilômetros de Feira de Santana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio ocorreu por volta do meio-dia 50, no quilômetro 95 da rodovia. De acordo com o motorista, as chamas começaram em um dos veículos que estava na plataforma inferior da carreta e se espalharam rapidamente para os demais automóveis transportados. Por causa da ocorrência, a BR-101 teve uma das faixas parcialmente interditada e o tráfego passou a operar no sistema de siga e para. A circulação de veículos foi totalmente normalizada por volta das 14 horas após a atuação das equipes de emergência. Como é isso, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que o combate ao incêndio durou aproximadamente uma hora e meia, apesar da intensidade das chamas. Ninguém ficou ferido. Como é isso, minha gente? como é que um carro zero, os carros quando eles vêm, estão fazendo eles saem da fábrica e vão para as concessionárias, eles vêm com parte dos equipamentos totalmente desligados, tá? Até para evitar de um assalto, os caras tomarem os carros e tal. Então, se você... esses carros, não liga, você consegue ligar ele quando ele chega na concessionária, porque tem todo um processo. Como é que esse caminhão, esse carro pegou fogo assim do nada?
São elétricos, né? Quem sabe?
Será que os carros, então, da OIBD saem pronto?
É.
Normalmente o carro não sai.
Talvez não tenha isso, como...
Né? Questão de segurança. É. E evitar, porque se ele sair completamente pronto, em plena condição de você já sair com o carro rodando normalmente, os caras vão assaltar e levar
os carros. E levar os carros, verdade.
Então tem um processozinho que é feito e tal, né? Mas não entendi, ele disse que o carro pegou fogo embaixo. Entendi, o carro parado, novo, desligado, sem chave, sem nada. É.
Complicado, viu?
Fazer o quê?
Um homem foi preso em flagrante e 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridas nesta quinta-feira, durante uma operação deflagrada contra o desvio de recursos públicos no município de Eunápolis. Segundo o Ministério Público do Estado, a atuação de uma suposta associação criminosa teria mirado valores que seriam repassados para o Hospital Geral de Eunápolis. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Em nota, a Prefeitura de Eunápolis, que é responsável pela unidade de saúde, negou que os agentes que trabalham atualmente na gestão sejam alvos da investigação e disse que não tem acesso a conteúdo da ação. Batizado de Operação Parasita, a abordagem tinha como objetivo apreender documentos e equipamentos que podem auxiliar na apuração em endereços ligados aos investigados. Mas o homem armado que foi preso acabou localizado em meio às buscas. O suspeito, que não teve identidade revelada, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para o sistema prisional, onde segue à disposição da justiça. Notebooks, celulares, tablet e documentos diversos também foram apreendidos na ação.
E apesar de não comparecer fisicamente ao cortejo tradicional do 2 de julho, o presidente Luiz Inácio Lula fez uma presença simbólica com a agenda realizada no estado na véspera dos festejos. Foi o que defendeu o governador Jerônimo Rodrigues durante o desfile dessa quinta-feira, quando ele falou da presença, da não presença, melhor assim, do presidente Lula, que estava no Rio Grande do Norte, em uma outra agenda, numa área aberta, por sinal, né? E de chapéu, que ele disse que não ia ficar porque ele, por causa do sol, mas um tempo até a terra nublada. Mas vamos ouvir então o governador Jerônimo Rodrigues falando aí sobre o fato do presidente Lula não estar aqui hoje no 2 de julho, claro, mas que esteve naturalmente ontem em alguns eventos, não só em Alagoinhas, também na ilha, em Veracruz ali, né? Na Estaca da Ponte e também no Teatro Castro Alves. Vamos ouvir então o governador Jerônimo Rodrigues falando.
O Lula está fazendo um tratamento de saúde, não pode tomar esse sol. Ele está fazendo radioterapia, um câncer na pele, é um problema simples para estar fazendo. Ele hoje optou para não ficar aqui e fazer agendas. São os últimos 2 dias que ele terá para fazer entregas, inaugurações. Ele está indo inaugurar no Rio Grande do Norte, ao Apodi, um canal de transposição do Rio São Francisco. E, portanto, é um lugar protegido. Então, mas ontem a vinda dele demarcou por 3 vezes quando ele falou. Ele tratou do 2 de julho, a importância do 2 de julho. E essa mensagem que eu deixo para todos os baianos e baianas. Que a gente possa cultivar a nossa memória, a nossa história de independência e de soberania. Garantir que a gente possa ter o conceito claro de que a independência passa por termos uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, morar bem, ter direito à segurança pública, tudo aquilo que para nós é a soberania do nosso povo.
Está aí o governador Jerônimo Rodrigues, que hoje pela manhã falou com nós, a imprensa, e fez aí as suas justificativas pelo fato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estar em Salvador no 2 de julho, mas que esteve ontem aqui em Salvador e participou de uma série de outros eventos. Eu não sei se a gente tem aí a fala de ACM Neto sobre a questão relacionada ao distúrbio cognitivo dele, que foi o Rui Costa que falou sobre isso, né? E evita cravar decisão sobre candidatos à presidência, né? Naturalmente, no meio da porque se Esse áudio meu está inteiro, eu não consegui editar. Mas eu acho que a gente não tem ele aí, ele inteiro. Eu não sei se é esse aqui. Deixe-me ver aqui. Deixe-me ver qual é ele aqui. Eu não consegui editar todos eles. Então, tá. Eu vou te mandar aqui a Semi Neto. Deixa eu te mandar aqui. Daqui a pouco a gente volta, minha gente, que eu estou tentando aqui fazer uma alteração, porque eu terminei não mandando aí para a base. Enquanto isso, vai com a noticiazinha, enquanto eu mando aqui. E daqui a pouco a gente volta, a gente vem para o comercial e a gente consegue ouvir a Semi Neto.
Dois policiais militares foram baleados durante uma troca de tiros com criminosos na localidade da Baixa da Guia, em Vila Canária, no bairro de Salvador, no fim da tarde da terça-feira. Os agentes foram socorridos e encaminhados para o Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula, onde permanecem internados apenas dois feridos. O estado de saúde deles é estável e não há previsão de alta médica. Segundo informações, a ocorrência teve início após denúncias de que homens fortemente armados estavam circulando pela região. Uma guarnição foi deslocada para averiguar a situação e, ao chegar ao local indicado, acabou sendo recebida a tiros pelos suspeitos. Os policiais reagiram à agressão, dando início a um intenso confronto. Durante a troca de tiros, um dos militares foi atingido no ombro, enquanto o outro sofreu um ferimento na perna. Ambos receberam os primeiros atendimentos de colegas da corporação ainda no local e, em seguida, foram levados para a unidade hospitalar. A corporação informou que os dois policiais seguem internados, conscientes e sem risco de morte. O estado clínico é considerável estável. Após o confronto, equipes da Polícia Militar reforçam o policiamento em Vila Canária e tem intensificado as buscas pelos suspeitos envolvidos no ataque. Até o momento, não há informações sobre prisão ou apreensão relacionado ao caso.
6:30, a gente vai num bloco comercial. Logo em seguida, na volta, a gente volta a falar sobre o 2 de julho. E aí a gente vai ter a oportunidade de ouvir alguns políticos que lá estiveram.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Uma boa educação começa com quem ensina, e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado dos professores e do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela. Lela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz
6 horas 33 minutos, 6h33. Você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você também que está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube. O nosso muito obrigado. Você também que participa conosco através do nosso WhatsApp 3114-3344. E hoje nós tivemos lá o 2 de julho. Foi o grande evento do dia, sem dúvida nenhuma, onde todos os políticos lá estavam, né? A presidente da Alba, a Ivana Bastos, lá também estava o deputado Sandro Regis, estava o governador Jerônimo Rodrigues, estava o senador, o pré-candidato Rui Costa, também Wagner, né? Estava lá também a ACM Neto, também estava lá Zema, que veio de Minas para cá, o prefeito Bruno Reis, Ana Paula, todos o seu staff, naturalmente, né? E tinha muitos políticos e tal. E o pré-candidato ACM Neto rebateu aqui, falou também com a gente sobre essa oportunidade de estar nesse momento importante que é o momento eleitoral e também, naturalmente, o momento que reflete esse grande dia que é o 2 de julho. Então a gente vai conseguir aqui, vamos ouvir o candidato ACM Neto lá no 2 de julho hoje.
Veja, eu acho que sim, e a gente chega com uma base hoje muito mais consistente. Observe que o atual governador é candidato há 4 anos. Ele não saiu do palanque desde o dia que se elegeu. E nem por isso ele consegue se posicionar à frente hoje na disputa eleitoral da nossa pré-candidatura. Então, mesmo a gente não tendo a estrutura que eles têm, a máquina que eles têm, nós temos o mais importante, que é o apoio do povo. Que é sentido nas ruas de Salvador, do interior. Então, eu acho sim que a gente chega hoje mais forte e com um ânimo ainda maior, a nossa equipe toda, nosso grupo político, está todo mundo muito empolgado, claro que com o pé no chão, a eleição ainda é daqui a 3 meses, ou seja, muita coisa para acontecer, mas com muita disposição de construir essa vitória.
Zema chegando, caminhando junto, próximo a vocês hoje no cortejo, é uma possível indicação, um apoio, por exemplo, no segundo turno presidencial, talvez? Zema caminhando.
Observe, eu disse aqui há pouco, nós temos alguns partidos que integram a nossa base aqui de aliados na Bahia, todos unidos pelo propósito da gente mudar a Bahia. O Novo é um deles, representado por uma figura pública que tem todo o meu respeito, que é o ex-governador de Minas, o Romeu Zema. Então, a gente respeita a presença do Novo, como a presença do PL, que tem Flávio Bolsonaro como seu pré-candidato, como Ronaldo Caiado, como o DC, que a gente está conversando, e é possível que nos apoie, que tem a pré-candidatura de Joaquim Barbosa. Então, o nosso foco e a nossa energia está toda concentrada e voltada para unir, para criar sinergia, para unificar aqueles que querem mudar a Bahia.
Ô Neto, apesar de você acabar de falar sobre esse assunto agora há pouco instante, muitos dos seus aliados já declararam apoio a Flávio Bolsonaro. Você é um dos poucos que ainda não falou sobre isso. Você já pensa em um prazo para definir isso ou não? E em relação, você que é vice-presidente nacional do União Brasil, em relação à demora do Davi Alcolumbre em pautar a questão das escalações, você acha que isso pode prejudicar as eleições nacionais e estaduais que o União Brasil pretende ou não?
Primeiro que cada um tem o direito de fazer a escolha que achar mais conveniente como candidatura a presidente da República. Qualquer um, seja ele prefeito, vereador, deputado, candidato, qualquer um tem esse direito. Não vou censurar ninguém, não vou retirar esse direito de ninguém. Em relação à escalação, eu sou a favor da sua aprovação, já tinha manifestado isso na Câmara, 2 deputados nossos, o deputado Paulo Aze e o deputado Léo Prates, foram relatores dessa matéria na Câmara e fizeram o tema andar com muita rapidez, e eu espero que o Senado possa apreciar a matéria o quanto antes se aprovar.
Tá aí então, nós ouvimos o candidato ACM Neto, que participou desse evento. Mas, assim, não foi só lá, né? Você tem o 2 de julho, depois do 2 de julho, naturalmente, você vem aqui para o Centro Histórico, fica ali durante um caboclo, fica ali na prefeitura, dali sai um grupo de artistas, de coraças, estudantes, escoteiro, uma turma que vem, pega aqui sentido Avenida 7 e vem aqui para o Campo Grande. E agora há pouco, por volta das 16h30, teve lá o ato simbólico, que é naturalmente um ato que ocorre todos os anos. Depois lá o caboclo vem para cá, ele permanece no Campo Grande e só retorna amanhã. Amanhã, vírgula, no sábado. Normalmente é no domingo, mas domingo, em função do Jogo do Brasil, houve uma antecipação e o retorno do caboclo para para Lapinha vai ocorrer no sábado, antecipando, e não no domingo, como tradicionalmente ocorre, tá? Mas hoje tem um hasteamento da bandeira, tem homenagem ao general, enfim, tem uma série de coisas que aconteceram hoje. A Marinha, o Exército, a Aeronáutica, estava todo mundo lá hoje participando aqui no Campo Grande, agora há pouco, antes de vir para cá, a gente estava lá. E nós aproveitamos para ouvir o prefeito Bruno Reis, né, que estava muito feliz, né? No momento que ele chegou, o povo começou a gritar: Bruno, Bruno, Bruno. Ele estava todo animado hoje e falou com a gente sobre esse momento político que a gente está vivendo, falou da importância da data. Vamos ouvir então o prefeito Bruno Reis.
Graças a Deus, mais uma grande celebração, o 2 de julho, a data mais importante do nosso estado, independência do Brasil, da Bahia. E foi um dia emocionante. Desde o início da caminhada, saindo da Lapinha, percorrendo toda aquela região até chegar ao Terreiro de Jesus, por onde nós passamos, graças a Deus, palavras de estímulo, de apoio, de confiança no nosso trabalho. O cidadão torcendo pelo sucesso da gestão, do prefeito, que consequentemente é o sucesso da cidade. Estou muito feliz de poder chegar no sexto ano de meu mandato e ter a confiança e o carinho das pessoas nas ruas. Isso é resultado de muito trabalho e, com certeza, é resultado de muita dedicação, empenho e a certeza que vem muita coisa boa por aí. Temos ainda 2 anos e meio de mandato, será repleto de muitas entregas, de uma série de obras, programas e projetos que vão elevar ainda mais o patamar da nossa cidade, que vão melhorar a qualidade de vida mais do cidadão, que vai fazer com que a gente tenha uma cidade que a gente seja cada vez melhor para a gente aqui morar, viver, criar nossos filhos e que a gente tenha cada vez mais orgulho.
Tá lá, entrega mais. Tá aí agora, 6h41, 6h41, muito boa noite, 6h41. Hoje tivemos inclusive jogos, me parece que teve um jogo agora no final do dia. Eu estava observando que me parece que terminou dando a lógica, né, o favorito, alguma coisa desse tipo, para que a gente pudesse, a partir daí, sair quem seria mais um que vai estar disputando aí esse jogo. O Clube está rodando aqui, está difícil.
Foi a Espanha e a Austrália. A Espanha hoje ganhou por 3-0 da Austrália. Então, mais uma aí classificada, a Espanha. Mais tarde tem Portugal e a Croácia, né? Portugal com o... meu Deus, Cristiano Ronaldo, o grande Cristiano Ronaldo.
O jogo de hoje,
hein? Hoje, 22 horas.
Ah, 22 horas,
Portugal.
Portugal terminou... ele ganhou 2, empatou 1, me parece, né? Salvo engano, acho que ele conseguiu fazer isso aqui. E está bem também, né?
É.
Embora tem seleções mais fortes aí. Né?
Tem.
Tem seleções mais fortes. Né?
Tem aí.
Para ver o que vai acontecer, né?
Aí amanhã. É mais tarde, né? 22 não, desculpa, 20 horas. 20 horas, então dá tempo da gente assistir.
É verdade.
20 horas. Então já tem Portugal e Croácia.
Bom jogo. Tá, hoje também, aqui no Campo Grande, nós tivemos a oportunidade de falar com a vice-prefeita Ana Paula Matos. Falou um pouco sobre a questão da campanha, né? E também sobre esse momento tão especial que Salvador está vivendo, já que Salvador hoje é a capital, todos os anos será assim, é a capital do Brasil, né? Nessa data da Independência da Bahia, que foi um projeto, inclusive, do deputado Léo Prates, que aprovou. E Salvador virou capital do Brasil, sempre no 2 de julho. Vamos ouvir a vice-prefeita Ana Paula Matos.
Vice-prefeita Ana Paula Matos falando com a gente aqui num momento importante, 2 de julho, festa bonita, foi tudo certo.
deu tudo certo. É um momento super importante para mostrar para o Brasil e para o mundo a força do povo baiano. O povo que lutou e que, de fato, consolidou a independência do Brasil pela Bahia. Eu, como mulher, me sinto realizada sabendo que nós tivemos mulheres protagonistas nesse processo, como Maria Filipa e Maria Quitéria. É um processo histórico de construção, de autonomia, de cada dia a gente se juntar para ter um povo melhor, um povo mais feliz. E a gente entende que esse processo que começa não só nesse 2 de julho, mas a cada 2 de julho, no reconhecimento da força do nosso povo, ele vai também repercutir nesse sentimento que a gente está de mudança. O estado da Bahia precisa mudar, a gente não aguenta mais a questão da violência, os problemas da saúde, a falta de desenvolvimento econômico e social. E eu estou aqui muito convicta que pela aliança do povo a gente vai ter esse prato vitorioso com a nossa querida Semi Neto aí no final desse ano.
Ana, foi o da população, a gestão da Lapinha até agora aqui no Campo Grande. Como é que você vai ver esse apoio?
É o melhor possível, isso mostra que a gente tem proximidade com o povo, que a gente tem identidade. As pessoas, elas têm liberdade com a gente de dizer aquilo que precisa melhorar, o que elas querem que eventualmente a gente se organize. A gente tem paciência para ouvir, a gente consegue entender os pontos e a partir disso melhorar a gestão. Isso mostra, então, uma consolidação de proximidade e isso gera apoio, carinho, beijos e muito, muito amor. Eu estou muito feliz que eu só recebi amor de lá até aqui.
Está aí a vice-prefeita Ana Paula Matos falando com a gente e vamos... Ontem houve aí um momento muito especial que foi com a presença do presidente Lula ali na ilha, onde teve o lançamento, né, da estaca, como
da
disse
estaca
o
da
governador,
ponte.
Da ponte. E isso naturalmente gera aí uma série de conversas no meio político, seja de um lado, seja do outro. Naturalmente, e a gente tem aí, por exemplo, a fala de ACM Neto, ele falando sobre a ponte. Aí logo depois, se a gente conseguir, a gente bota Wagner, Otter, Rui Gerante, todos falando da ponte também, tá certo? Mas primeiro, vamos ouvir aqui ACM Neto falando da ponte.
Olha, veja, honestamente, a ponte ela existe no outdoor, ela existe na propaganda, ela existe no Instagram da turma do governo, do próprio Jerônimo. E é só aí. Há um ano, o próprio presidente Lula esteve aqui em Salvador e, induzido ao erro pelos seus aliados, disse que a obra já tinha começado. Há um ano atrás. Não tem obra nenhuma. Então, eu acho que não há dúvida que a grande mentira que existe na Bahia nos últimos anos é a ponte Salvador-Itaparica. Essa é a grande mentira da Bahia. O que a gente espera que no futuro seja tratada e conduzida de uma outra forma, com seriedade. Quem me conhece sabe, eu sou de prometer pouco e de fazer compromisso com a palavra, coisa que Jerônimo já mostrou que não tem. E certamente a ponte Salvador-Itaparica é o maior exemplo disso. Jerônimo não devia ter coragem mais de tratar deste assunto. E nem o PT devia ter coragem de tratar desse assunto. Porque eles prometem há 20 anos. Gente, eles vão partir para mais uma eleição prometendo uma obra que não começou e que era para ter sido entregue em 2013. O Jacques Wagner, pelo amor de Deus, eu acho que esse contraponto será não só em relação à ponte, tá? Em relação à palavra, ao compromisso com a verdade, à capacidade de entrega, a trabalho, a realização. Esse vai ser o principal contraponto da eleição e é a grande distinção que nós vamos fazer do nosso projeto para o projeto de Jerônimo Rodrigues.
Está aí, então, o candidato ACM Neto falando sobre essa ponte que ele entende que não é início de obra, na verdade. Ele entende que isso é apenas mais uma articulação política apenas para tentar mostrar que tem sido feita alguma coisa. Mas não só Jerônimo Rodrigues, tá? Como também o senador Otto, Rui, Jerônimo, todos eles falaram aí sobre esse momento, sobre essa ponte Salvador-Itaparica, Itaparica-Salvador, enfim, Mas vamos ouvir. Vamos ouvir também, claro, a parte do governador e demais falando também sobre a ponte.
Tem dissonância cognitiva que nega a realidade. Porque os fatos estão aqui, ó. Começou a ponte provisória e já já a ponte definitiva.
Estamos aqui nas terras de Veracruz, em Taparica, com o presidente Lula para autorizar a instalação, a montagem, ó, fincar a primeira estaca do primeiro pilar da ponte, né, Jair?
Nada, visto o trabalho é fé em Deus, a não ser quem não acredita na realidade dos fatos.
E aí, ó.
Sem dúvida nenhuma, governador, quero parabenizar o presidente Lula, o seu trabalho também, o Rui, Wagner, é para quem acredita na Bahia. Bom, não acreditava que a BioID vinha para o polo industrial de Camaçari e veio. Não acreditava do VLT, está rodando com o Jerônimo já. Não acreditava que a FAPEM, fertilizante, pudesse voltar. Metrô. É não acreditar na Bahia porque não gosta da Bahia. Quem ama, acredita como nós.
E aí, galera? É a Bahia, é a terra-mãe do Brasil. E as pessoas precisam pensar grande. Realmente demora. Nós começamos a primeira chamada da PMI em 2010. Mas uma obra gigante dessa, ela tem que ser construída pouco a pouco. Mas agora já está ali, ó. O presidente já pediu para fazer as pontes para rolar. Sobre as águas.
Nós vamos atravessar no carro.
Agora cantou. Bora trabalhar!
Tá aí, então. Jerônimo, Rui,
que
Wagner... Otton Alencar, todos eles estavam juntos, junto com o presidente Lula também, claro, né? E aí eles falaram sobre essa ponte, né? De alguma forma meio que rebatendo aí as críticas, né? De modo geral, da oposição. Mas o prefeito Bruno Reis também falou sobre isso, né? Também ele falou, ele vem cobrando, inclusive, o projeto da ponte, que até agora não saiu, segundo ele, não chegou lá nas secretarias, enfim. Mas vamos ouvir o prefeito Bruno Reis e logo depois, só que a gente pode falar. A gente pode ver. Jerônimo vai rebater Bruno também. Então, bora. Vamos ouvir primeiro Bruno Reis e em seguida a gente ouve Jerônimo Rodrigues. Vamos lá.
Vamos ver, Tiago. Prometido em 2006, na primeira eleição do PT, como o Porto Sul foi prometido, como a ferrovia Oeste-Leste foi prometida e nenhuma das três foram entregues. E agora, véspera da eleição, vão fazer um pilar na areia, para que as pessoas possam ver. Mas o povo não vai ser enganado, não vai cair nesse golpe. Nem projeto tem da ponte. Não entregaram a prefeitura o projeto. Cadê o projeto? Estou cobrando que eu quero aprovar o projeto e não tem projeto. Quero aprovar. Assim que der entrada, eu assumo o compromisso de aprovar imediatamente. Mas até agora não tem projeto.
Cobrando aí esse projeto que, segundo ele, não chegou nas secretarias. Mas, né, o governador Jerônimo Rodrigues, de alguma forma, rebateu aí o prefeito Bruno Reis e a gente vai ouvir, sim, o governador Jerônimo Rodrigues.
Ontem, a primeira estaca, oferecendo ao povo da Bahia e ao Lula como é que vai funcionar. Nós vamos começar por Veracruz, por uma escolha técnica. Nós temos menos, digamos assim, resistência para começar em Veracruz, porque do lado de cá nós temos que mexer na Feira do São Joaquim, no Ferry Boat. Nós vamos ter que mexer ali no transporte, no fluxo de transporte do Porto de Salvador, agora nossa estação de VLT. E lá nós temos uma possibilidade de adiantar o trabalho. Enquanto isso, nós vamos tratar a parte de cá. Não há o que mentir nem esconder disso. Nós ontem vimos lá as máquinas já disponíveis, o consórcio começando a atuar. É torcer para dar certo. Essa ponte é importante para todos nós. Fazer crítica, fiscalizar, é papel não só da oposição, mas minha também, de vocês da imprensa. Mas também não tem como a gente não ver um reconhecimento, um esforço para que essa ponte aconteça.
Tá aí então o governador Jerônimo Rodrigues falando. A presidente da Alba, Ivana Bastos, ela também participou. O presidente do Tribunal de Justiça também, o Rotandano, também participou deste evento hoje. E falando ainda sobre a ponte, ela também falou, a deputada Ivana Bastos falou sobre a ponte Salvador-Itaparica, já que ela participou aí juntamente com o governador e demais políticos deste momento. Vamos ouvir então a deputada Ivana Bastos.
Eu
torcer a favor da Bahia. E ontem foi o marco inicial da ponte. Eu esperava dele, eu acho que a Bahia podia esperar dele uma declaração de que boa sorte, agora vai dar certo, e torcer, porque é uma obra magnífica para a Bahia, é fundamental. Então a gente vê que é uma pessoa que hoje torce contra a Bahia.
Pois é, tá aí a deputada Ivana Bastos. E também quem esteve aqui na Bahia foi Zema. Zema, ele foi governador de Minas Gerais, é pré-candidato à presidência da República e veio participar aqui do 2 de julho pela primeira vez, né? E diferente de dizer Ronaldo, por exemplo, Ronaldo Caiado já esteve aqui, inclusive, em outros eventos, não pôde vir. Dessa vez veio Zema e ele até falou que vem, inclusive, dar um apoio a Semi Neto, mas enfim, vamos ouvir então o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é pré-candidato à presidência da República.
Ao ACM Neto aqui, em Minas Gerais e em todo o Brasil, o meu apoio é para quem combate o PT. O PT em Minas não será candidato esse ano, não tem 22. O PT em Minas está literalmente enterrado nesse momento. E eu espero que nós possamos fazer isso no Brasil. O PT está destruindo a Bahia, o Brasil, e já destruiu Minas Gerais.
Então tá aí, Romeu Zema. Como ele disse, né? O importante é Romeu Zema, se ele não for para o segundo turno, ele certamente irá apoiar quem for contra o presidente Lula, e ele fala isso abertamente, Ronaldo Caiado também, né? Que agora tem aí a possibilidade do Kassab ser vice de Ronaldo Caiado, o Kassab que é do mesmo partido, que é o presidente do partido de Otto Alencar. Né? Então, vamos até aguardar para ver depois como é que vai ficar isso aí, esse processo. Mas tem mais o que aí, Yasmin, que a gente pode... Zé Ronaldo, né? Tem Zé Ronaldo também?
Tem Zé Ronaldo, tem Rui muita, também muita falando, coisa, né? Falando sobre as vaias que Jacques Wagner recebeu também no 2 de julho.
Sim, sim, sim. Na verdade, estava na comitiva, estava todo mundo junto, né? Estava ali Rui... Tava Wagner, tava o governador e tal, e tinha realmente algumas placas críticas tal com relação a Jacques Wagner, em função dessa questão envolvendo aí, Jacques Master, estamos chamando, né? Então fizeram algumas placas e tal, não, coisa política, não tem nada.
Natural.
Né? Ali, não me pareceu nada muito espontâneo, não. O povo tava fazendo...
Como teve um vídeo também de Neto, vaiando, mas ali é possível ver que era o povo do PT, né?
Do PT, né?
Então é natural.
Acontece e tal. E Rui terminou respondendo, né? Sobre essas vaias que, de alguma forma, direcionou-se para Jacques Wagner, tá? Mas estavam todos juntos, né? Então é um pouco de vaia para cada um. É. Tecnicamente deve ser isso. Mas vamos ouvir Rui Costa, que é quem mais fala. Dicas de passagem, estava observando hoje a gente... Em conversa com o Rui Costa, ele se posiciona. Às vezes a gente tem a impressão que ele é até o candidato a governador, porque é ele quem, né? E de uma forma muito incisiva. O governador é uma pessoa muito elegante, muito fina, tem muito cuidado e tal, mas Rui vai meio que pra cima, assim, meio brabo. É bem cara de Rui Costa. Ele até teve um momento que ele falou sobre isso também e me chamou a atenção. Eu terminei não comentando sobre isso, porque ele falou assim, não, porque a mulher de Assemi Neto também agora é consultora, porque segundo ele, Assemi Neto abriu uma consultoria com a esposa e prestou um serviço ao Banco Master e recebeu um valor. Ele agora está puxando a mulher de Neto para a conversa que até então ela não aparecia, né? Ela é sócia da empresa. Não significa dizer que ela seja consultora.
Exatamente.
Tá?
Que ela prestou serviço, né?
É, e ele nem deveria fazer isso. Ele nem deveria fazer isso. Por quê? Porque se nego for mexer com a Aline também, vai dar problema também. Você entendeu? Que é a mulher dele, né?
Evidente.
De Rui. E que tem realmente uma movimentação política muito forte. E aí todo mundo sabe disso. Mas que as pessoas preferem não expor, né? Já que ele é que está na frente e tal. Mas se ele começar, ele vai provocar a oposição para listar uma série de ações de Aline, que é a mulher dele. Que hoje, por sinal, está no Tribunal de Contas. Você entendeu? Então acho que ele deveria manter
do jeito que está.
Porque senão vão terminar listando uma série de coisas que a Aline participa. É, participou durante o governo dele e até hoje ainda continua fazendo algumas ações e tal. Então, eu sugiro, Rui Costa, que você continue no seu embate direto com o Neto, sabe? Para evitar de que a família, de um modo geral, termine sendo envolvida.
Sem
porque
dúvida.
Não tem jeito, porque na hora que você mexe com alguém, alguém vai reagir. Né?
É natural.
Se você for olhar o histórico, a Aline tem muito mais do que se falar do que da mulher de Neto. Então, é melhor deixar quieto.
E tem um áudio aqui também de Zé Ronaldo falando sobre quem ele vai votar.
É, o Zé Ronaldo, gente, é prefeito de Feira de Santana e eu lembro que algumas vezes, né, o Zé Ronaldo esteve aqui com a gente, nós conversamos com ele algumas vezes e teve uma época em que ele estava muito próximo ali do governador, trazendo algumas obras e tal, e começou a sair uma conversa de que Zé Ronaldo estava indo para o outro lado, que Zé Ronaldo não ficaria com o Neto, porque estava ainda chateado com a eleição, que ele não foi candidato na época, a vice de Neto, enfim. E eu falei aqui, eu falei, ó, Zé Ronaldo é um dos, um direitista dos mais ferrenhos que eu conheço. Então, assim, essa aproximação ao governador está relacionada à obra. É um institucional. Ele é prefeito e o governador é o governador. Então,
não
você
tem...
precisa construir essa relação, ainda que politicamente você tenha divergência. Porque você precisa trazer para o seu benefício, para o seu município, alguns benefícios. Mas aí aquela turma fica naquela conversa, né? Falando. Ah, não, aqui está virando lado, não sei o quê, está tirando foto e tal. Eu cheguei a perguntar, tá de camisa vermelha, governador e tal. Enfim. Mas eu particularmente sei que Zé Ronaldo sempre foi um homem político de direita, historicamente de direita, e que ele não vai mudar. Não tem nenhuma dúvida. E ele agora disse que vai votar no Flávio Bolsonaro, né? Porque ele entende que Flávio Bolsonaro é quem é capaz de tirar, nesse momento, pelo menos até o que diz as pesquisas, tirar Lula do coisa. Então ele disse que não vai diluir o voto dele, justamente para que fortaleça cada vez mais quem ele acredita que possa tirar Lula. Mas vamos ouvir então o Zé Ronaldo.
Eleição de presidente da República, eu nunca deixei dúvida, né, em quem eu voto. Eu não voto no PT, né? Então, se eu não voto no PT, eu tenho três opções, né, de candidato a presidente da República. Tem o Zema, tem o Caiado e tem o Flávio. A maioria dos meus amigos, a grande maioria dos meus amigos, vota com o Flávio. Uma parte vota com o Caiado, uma parte vota com o Zema. Então, eu vejo que a eleição caminha para um segundo turno. Então, o que nós precisamos é respeitar um ao outro, trabalhar cada um respeitando o seu candidato, e trabalharmos unidos no segundo turno.
E quem é a cuidado do Zé Ronaldo, então?
Olha, eu vou manter o voto que eu dei em 2022. Eu votei no Bolsonaro. Eu vou votar no Flávio.
Obrigado.
Então tá aí, Zé Ronaldo, afirmando o seu voto em Flávio Bolsonaro, que para mim não tem nenhuma, absolutamente nenhuma, nenhuma surpresa, porque eu já falei aqui várias vezes que ele é um político de direita e que nunca mudou e não ia virar casaca agora, né? Gente, acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Boa noite para todos. Boa noite, Yasmin. Amanhã, a partir das 18 horas, tem mais Giro de Notícias aqui na Cardeal FM 106.1. Boa noite.
Boa noite. Só quero mandar um abraço para seu Ribeiro, que ele veio me contando, Luiz, que o sonho dele era ser radialista. Um abraço, seu Ribeiro. Boa noite a todos. Até amanhã.
São Viaduto do São Francisco.
Inaugurado o túnel Major Salles, que vai levar água da Paraíba ao Rio Grande do Norte. Pablo Mundim.
Com 6,5 km de extensão, a estrutura recebeu investimentos de mais de 85 milhões de reais e terá capacidade para transportar até 20 metros cúbicos de água por segundo.
E hoje nós vamos falar sobre a relação entre o Bolsa Família e a saúde dos beneficiários.
Pesquisa aponta que menos bebês nascem abaixo do peso e também menor risco de morte por causas relacionadas à gravidez e ao parto. Luana Karen.
O risco de morte por doenças cardiovasculares diminuiu 4% entre beneficiários do Bolsa Família. As hospitalizações por abuso de álcool e outras drogas caem 17%.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Entregas na saúde e na educação.
Em Juazeiro do Norte, no Ceará, ônibus escolares e unidades odontológicas móveis estão sendo destinadas a municípios do estado.
O repórter Nazi Brum tem os detalhes ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Nazi.
Olá, boa noite, Luciano, Mariana, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, são 40 novos ônibus escolares que vão para o transporte escolar em 40 municípios do estado. Um investimento de 18 milhões de reais por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento Novo PAC. Os veículos contam com equipamentos de segurança e todos possuem ar-condicionado, o que dá mais conforto para as crianças. No total, o governo do Brasil prevê a entrega de 1.500 ônibus escolares em todo o país no Programa de Renovação de Frota. Já na área da saúde, o Ceará está recebendo 29 unidades odontológicas móveis que vão fornecer atendimento em áreas remotas ou de difícil acesso. Essas unidades realizam procedimentos clínicos, ações de prevenção e promoção da saúde bucal, ampliando o acesso à população aos serviços do Sistema Único de Saúde. E o presidente Lula participa daqui a pouco dessas entregas lá em Juazeiro do Norte. Mariana e Luciano.
Obrigada, Nazi Brum, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Uma obra estratégica que promete reduzir custos no transporte e aumentar a competitividade do Brasil.
Também lá no Ceará, o presidente Lula entregou hoje mais 100 quilômetros da ferrovia transnordestina.
Quando pronta, ela vai transportar mais de 30 milhões de toneladas de cargas por ano, integrando o Nordeste aos principais corredores logísticos do país.
A bordo de um trem, o presidente Lula visitou as obras da Transnordestina, no Ceará, e entregou mais 101 quilômetros da ferrovia, no trecho entre Acopiara e Quixeramobim. Também foram entregues 100 novos vagões graneleiros, fabricados pela indústria nacional, para o transporte de grãos e fertilizantes. Outros 433 ainda serão produzidos. Lula anunciou também investimentos de 600 milhões de reais para acelerar a execução da obra e destacou o impacto da ferrovia no desenvolvimento econômico da região.
Essa é uma estrada de ferro vital para a perspectiva de desenvolvimento dessa região. Ela envolve o estado do Piauí, envolve o estado de Pernambuco, envolve o estado do Ceará. Mas o Rio Grande do Norte disse que quer um pedacinho dela também. Alagoas quer um pedacinho da estrada de ferro. Rio Grande do Norte quer um pedacinho. Se isso aqui der certo, vai ter um pedacinho para todo mundo, porque essa é a obrigação nossa de levar possibilidade de desenvolvimento para as pessoas desse país.
Com a entrega dos novos trechos, a ferrovia passa a contar com 777 quilômetros concluídos. Quando finalizada, em 2027, a Transnordestina terá 1.206 quilômetros de extensão, desde o Piauí até o Ceará, atravessando 53 municípios nordestinos e consolidando um novo eixo logístico. Dos 15 bilhões de reais estimados para concluir a obra, a ferrovia recebeu 11 bilhões até maio deste ano. O ministro dos Transportes, Jorge Santoro, lembra que investir em ferrovias é melhorar a vida da população.
Ferrovia cria um fenômeno chamado aglomeração. Juntar atividades econômicas, juntar equipamentos públicos, reduzindo o custo, aumentando a produtividade, melhorando a vida das pessoas.
A Transnordestina terá capacidade para transportar mais de 30 milhões de toneladas de carga por ano, reduzindo o custo com transporte e fortalecendo o escoamento de grãos, fertilizantes, combustíveis, cimento e minério. Reportagem Graziele Bezerra.
E hoje o presidente Lula esteve em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, para inaugurar o túnel Major Salles, uma das obras mais importantes do ramal do Apodi, que vai levar água ao oeste do Rio Grande do Norte e reforçar a segurança hídrica da região.
O ramal do Apodi vai beneficiar cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.
Com 6,5 km de extensão, o túnel Major Salles vence o trecho mais complexo do ramal do Apodi e faz a ligação entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. A estrutura recebeu investimentos de mais de 85 milhões de reais e terá capacidade para transportar